Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim. Mercado do boi agora em discussão, principalmente porque a gente tem um cenário um pouco melhor daquele que a gente traçou lá atrás. A gente tinha uma expectativa de que a demanda fosse esfriar muito aí, trazer algumas complicações, mas enfim, estratégias adotadas por frigoríficos, um equilíbrio entre oferta e demanda e um dinheiro que chegou na hora certa, no momento certo, estão ajudando a dar uma certa consolidada aí no mercado do boi. Quem vai explicar melhor para a gente é o Douglas Coelho, da Radar Investimentos, o Douglas que já está conosco. Seja bem-vindo, meu caro. Obrigado pela participação. Como a gente pode entender esse momento da demanda? Melhor do que a gente imaginou lá atrás, Douglas? Demanda interna.
Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a todos os amigos Notícias Agrícolas. É sempre um prazer falar com vocês. Pois é, Alexandre. Eu recordo quando a gente falava nos outros bate-papos ainda, né, quando estourou, né, todo o tumulto do coronavírus, que a gente estimava, até pensava que abril fosse o mês aí que fosse sofrer mais com a questão de demanda, né, possivelmente maio, né? Só que até o momento não foi isso que a gente observou, né? Possivelmente essa ajuda dos autônomos de R$ 600, né, não virou bens de consumo duráveis, não virou carro, não virou uma roupa, não virou alguma coisa que dure mais. Ela pode ter transformado em alimento, em comida, né? A gente vê o resultado dos supermercados, né, com boas vendas, os preços da carne no atacado não cederam, né, principalmente os do dianteiro. Então isso faz a gente refletir, faz a gente acreditar que a demanda interna, por enquanto, esteve sustentada, né, principalmente por esse auxílio que veio numa hora oportuna, num feriado, se bem que está todo mundo em casa na quarentena, né, o feriado não faz tanta diferença, mas possivelmente veio estancar, sim, uma queda maior de demanda para a população.
Muito bem. Aliado a isso, teve a estratégia do próprio frigorífico, que a gente já conversou sobre isso, né, Douglas? De ajustar a oferta também, enfim, de evitar fazer estoques muito grandes, para muitos dias, evitar escalas muito longas também, que também ajustou aí oferta e demanda no final das contas, né?
Exato, essa estratégia cautelosa, né, de vendas e de compras, ela tem sido adotada não só pelos frigoríficos, mas também pelo varejo, né, pelos grandes atacadistas, pelos supermercados, né. O fluxo de vendas ocorre, sim, né, mas ele dá bem da mão para a boca, né. Ele prefere vender, depois fazer um estoque menor e ir cadenciando essa venda, justamente porque era um momento de incerteza, né. Mas foi bem assertiva, não só do varejo, e bem assertiva também em relação à indústria. Sim, tirou de letra, né, o primeiro 2020, né? Se a gente for comparar com os outros começos de ano, né, for olhar os preços médios da exportação, os volumes da exportação e o diferencial boi carne no mercado interno, possivelmente esses 4 primeiros meses foram bem melhores, né, para a indústria em relação à margem, quando a gente compara com 2019, 2018, 2017.
Que coisa, hein? Em plena crise aí, todo mundo achando que ia ter uma situação diferente, o mercado surpreende a gente. Mas em função, obviamente, dos ajustes, em função das novas oportunidades que surgem, inclusive de exportação, né, Douglas? A exportação também é um fator que vem ajudando aí a dar uma enxugada no mercado interno, né?
Exato, exatamente. A indústria, ela foi muito rápida e bem flexível em relação a acelerar os abates nas indústrias que estão expostas à exportação, e principalmente China. A gente vê indústrias aumentando o número de cabeças por dia, ou até pulando o feriado, já fazendo, realocando mais para poder aproveitar essa janela e reduzir o abate, né, cadenciar mais alguma coisa que está muito mais exposta ao mercado interno, né, trabalhando com preços e segmentos, né, seja food service, seja varejo, né. Principalmente com exportação, a gente continua bem otimista, né. Ontem saíram os dados no Dow Jones, né, no jornal internacional, né, que 70% das empresas estrangeiras na China já retomaram a produção com algum vigor, né? E a receita do varejo em março foi acima de fevereiro, e a receita nos primeiros dias de abril também foi acima, do varejo em março na China. Então, isso reforça a nossa visão que o bom fluxo, né, das exportações em abril deve seguir também como houve em março.
Muito bem. Então, vamos aos detalhes. Quando você fala desse cadenciamento das vendas no mercado interno, como é que dá para a gente medir isso, enfim, baseado em que você percebeu ou tem essa percepção?
Bom, o que a gente percebia, né, quando tudo começou, ninguém tinha, é lógico que agora também ninguém tem certeza de nada, mas a situação está relativamente mais clara que no início, né, a gente viu na semana de 16 até 26 de março um comportamento atípico, né, um comportamento de sem sentido, sem fundamento. Agora as coisas estão até relativamente mais calmas, né, a gente já tem alguma visão do que pode acontecer no confinamento, enfim, o pessoal já está adotando mais alguma postura, algum comportamento. No mercado interno, especificamente como você colocou, a gente olha para o diferencial carcaça boi gordo, né? É claro que o mercado atacadista sem osso é bem expressivo, né? Hoje em dia no mercado como um todo, as vendas também são bem segmentadas por indústria, para cada segmento, cada nicho que ela atende, mas olhando friamente só para esse diferencial carcaça-boi, o diferencial subiu relativamente bem em abril, né? Ele foi para 13,6%, enquanto em março esse diferencial era 9,9%. A título de comparação, quando a gente olha para esse diferencial em março de 2019, era 6,7%, em março de 2018 era quase estável, 0,01%. Então, mesmo que se houver um aumento, uma diminuição das vendas no mercado interno nesse período, né, esse diferencial carcaça-boi gordo, ele foi favorável, né? A indústria está conseguindo sim trabalhar com um bom momento, né, em relação à venda da carcaça e à compra do animal terminado aqui no mercado interno.
Só para explicar melhor o que significa essa relação, ou como se faz essa conta, você pega o que aquele boi rendeu em termos de carne, e o que ele virou em preços em relação à carne. E esses 13,6% é o que ele deu a mais em cima do preço que eu paguei no boi gordo, é isso?
Os 13,6, os 13,6 pontos, né? Que seriam eles? A gente pega a carcaça, né, e volta a carcaça casada, né, o dianteiro, a ponta de agulha e o traseiro, né, e volta ele, né, como se fosse voltando ao preço do boi. E compara esse preço com o preço que está sendo pago no bovino, né? Então, se diferenciar a carcaça em relação ao preço do bovino, teve aumento, né, principalmente aí no final de março até o início de abril, né? Esse preço,
Saiu de
esse valor que eu passei no
9,9
início
para 13,6.
isso, né? É uma média do período, né? A média até anteontem para abril, a média de março, a média de março 19, a média de março 18.
Legal. Isso mostra que tem uma gordura aí no, no, na conta dos frigoríficos.
Exato, né? Exatamente. Quando a gente olha também friamente, sem olhar a variação, sem olhar clima, sem olhar venda por segmento, né? O preço do boi gordo desde o final do carnaval, da quarta-feira de cinzas, do dia 26 até o momento, ele ficou praticamente estável, né? Ele não recuou, né? Ele girou ao redor de 200, teve uma queda talvez de 2%, mas esses 2% pode ser 1, pode ser 3, é um ajuste fino, pequeno, né? Enquanto o mercado futuro precificou, né, um boi maio a 187,15, nesse momento o outubro a 191, né? Toda essa queda não aconteceu ainda no mercado físico, né? O mercado físico trabalhou praticamente estável, enquanto as vendas no mercado externo aceleraram, o resultado de março bateu todas as estimativas, inclusive a nossa. Nesse meio tempo também a gente teve a habilitação de plantas para o Egito, né? Que foi destaque, né? Enquanto as vendas no mercado interno foi uma. Houve sim uma diminuição de volume, mas a indústria foi flexível e rápida o suficiente para reduzir algumas plantas que estão expostas só ao mercado interno, enxugar estoques. A gente vê hoje uma disponibilidade de dianteiro relativamente enxuta no mercado interno, né? Enquanto as peças de corte de traseiro, de grilo, né, que são mais voltadas para o churrasco, têm uma dificuldade maior de saída.
Muito bem. Ô Douglas, deixa eu só resgatar uma fala sua, que tem indústria que atende China aí, que não vai parar no feriado, que não vai que vai continuar trabalhando aí no sábado, principalmente. Isso em função de uma demanda que está crescendo? Explica melhor para a gente.
Exato, né? Acho que a exportação ela é pautada em contratos, né? A indústria ela tem que cumprir esses contratos, né? E nesse momento, né, não só o volume, né, a gente teve 125,9 do volume consolidado em março, que é relativamente bom por mês, né, quando a gente compara com março 19, março 18, março 17, mas o câmbio também está bem interessante. Hoje a gente tem o dólar comercial a 6,26, né? Então não só o volume,
Cinco, né?
quanto a
Cinco e vinte e
moeda,
seis, né,
né?
Doug?
Desculpa, 5,26, desculpa. Não só o volume, mas a moeda, isso favorecem, né, esse segmento. Então a indústria que está exposta a esse mercado ela quer aproveitar ao máximo essa janela, né? Quer pisar no acelerador.
Puxa vida, quem diria, né? O pessoal com medo de faltar demanda e a gente trabalhando a todo vapor aí nesse momento. Boas notícias, Douglas.
Exato, exatamente, né? Os dados que saíram da China recentemente são animadores. O país está voltando com vigor, né? Essa crise ela é global, mas acometeu a gente num momento em que as plantas já havia bastante planta debilitada. A gente está se reafirmando, né? Está comprovando como o Brasil o celeiro de alimentos do mundo, né? E por bem de todos, todo esse setor, todo esse tumulto veio no momento em que, querendo ou não, a exportação alivia um pouco o peso, né, da quarentena, de toda a atividade econômica interna, né, querendo ou não, contrabalancear um pouco essa situação. Isso é bem positivo, sim.
Vamos torcer para que não aconteça com a gente o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? De contaminação de funcionários, de ter que paralisar plantas em função de quarentena. Enfim, a gente já tem um caso desse lá em Paranavaí, numa agroindústria lá de aves, mas tomara que não aconteça também no nosso setor aí, no setor de carne bovina, né? Vamos acompanhar isso de perto, que isso preocupa, hein, Douglas?
Exato, exatamente. Um ponto interessante que você tocou. Concordo com você, né? É claro que a torcida é para sempre tocar as atividades no mais dentro do normal possível, né? Enfim, nosso país, a gente acredita nas atividades, interfere na vida de todo mundo. Mas quando a gente compara as plantas dos Estados Unidos com as plantas do Brasil, né? A gente tem alguma diferença. As plantas de lá, elas são grandes, para não falar gigantescas, né, em relação à capacidade de abate. Enquanto aqui no Brasil a gente tem uma capacidade relativamente mais reduzida entre as indústrias e um parque industrial muito grande e diversificado geograficamente, né? Quando a gente
É
olha o
mais
Mato
pulverizado,
Grosso,
né?
Tocantins, Paraná, Rio Grande do Sul, né? Então teria alguma flexibilidade nesse sentido. Mas é claro, né? Vamos bater na madeira e torcer sempre para o melhor.
Isso. Foi bom você falar, porque, na verdade, quando a gente vê que fechou uma fábrica, mas é boa lembrança sua que aqui é mais pulverizado, né? Lá nos Estados Unidos, grandes indústrias estão mais concentradas e se tiver que fechar uma grande indústria lá, é uma falta muito grande para o mercado. Aqui a gente consegue remanejar mais a questão aí da oferta e da demanda, né?
Exatamente, exatamente.
Legal. Boa análise, Douglas. Meu caro, obrigado, viu? Volte sempre.
Eu que agradeço pela confiança, Alexandre. Conte conosco. Um bom final de semana. Um abraço.
Valeu, bom final de semana, Douglas.
Obrigado.
Vamos aos preços? Vamos checar como estão encerrando as negociações lá na B3. Encerrando não, em andamento ainda, né? Lá na B3, e saber também como estão os preços pelo indicador CPEA. Olha aí na tela, a gente tem um abril subindo 0,48%, R$ 197,95. Maio praticamente estável, uma leve queda de 0,05% a R$ 187,40. E o outubro, R$ 191, uma leve alta também, 0,03%. O indicador ontem voltou a subir 1,03%, fechou a R$ 200,55. São os números do mercado do boi. A gente fica por aqui, agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem outras informações de mercado para você aqui no Notícias Agrícolas.